Rei dos Fatos.
Chegamos! Que maravilha! Aliás, chegamos também ao final desta semana, vamos dizer assim, de Além dos Fatos. Aqui no Além dos Fatos já é fim de semana. Então, um abraço para você que está ligado com a gente, acompanhou toda a programação da semana, também ansioso pela programação de hoje, né? Afinal de contas, é mais uma oportunidade de conversarmos sobre assuntos importantes. E hoje não vai ser diferente, é claro. Setembro Amarelo chegando por aqui. Isso, e Larissa Oliveira, nossa produtora amor, tá na área, né, Larissa? Animada?
Tô por aqui, Veri. Tudo bem, animada? Semana chegando ao final, mas o que motiva é que semana que vem já começa com mais Além dos Fatos.
Sim, é verdade. O tempo voa, a gente tem que aproveitar cada instante dessa bênção, né, que é a informação, né, que o programa traz, as aulas que a gente recebe aqui de segunda a quinta-feira, e a gente aproveita mesmo, né? E hoje ela está com a gente, aí está ela, a nossa querida doutora Wélida Dancini, pronta outra vez, né, para mais um desafio por aqui, né, doutora? Seja bem-vinda, muito obrigado. Aliás, a casa é sua, né?
Obrigada, Véria, obrigada, Larissa, sempre muito bom voltar quinta-feira, senão é que a semana está acabando, passou rapidão.
Verdade.
E a gente está tendo a oportunidade de estarmos juntos novamente. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
Bênção pura! Larissa, e os nossos ouvintes, hein? Podem participar? Devem?
Devem.
Chama a galera.
Participar, Véria. Corre aqui para o YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. E eu te pergunto na nossa enquete se você já passou ou está passando pela depressão. Repara que eu perguntei sobre você. Você já passou ou está passando pela depressão? 40% estão dizendo aqui, Veri, 44% agora, que sim. Ou já passaram em algum momento da vida, ou neste momento agora estão enfrentando a depressão. E 56% estão dizendo que não. Corre aqui, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vem participar com a gente, traz a sua pergunta, traz o seu comentário também sobre o que você passou, sobre o que você está passando. A gente vai conversar, vai ser muito legal ter você aqui na nossa mesa de conversa também, através do nosso WhatsApp 012981510081.
E a pesquisa reflete exatamente a urgência, né, Larissa, de tratarmos esse assunto. E outra vez, né, parece redundante já, mas outra vez eu quero parabenizar, né, você e a doutora Wélida Dancini por essa parceria maravilhosa de quintas-feiras, que nos ajuda, parceria de quinta-feira, né? Sempre bom esclarecer, né? Que nos ajudam muito, né? E pela pesquisa, pela enquete, a gente percebe que é necessário tratarmos, sim, dessa temática. É importante, é pontual, é hora de fazer isso, né? Não dá para adiar mesmo. Então vamos lá. Por isso até tem as campanhas, né, dos meses e suas cores, e setembro é amarelo. Vamos lá, ó, a conscientização sobre os sinais de depressão, a conscientização sobre esses sinais é fundamental para promover saúde mental. Isso mesmo, para que se alerte, né, para essa questão aí tão importante. A depressão é uma condição de saúde mental que pode afetar profundamente a vida de uma pessoa, interferindo em suas atividades diárias, relacionamentos e bem-estar geral. Reconhecer os sinais de alerta, como tristeza persistente, perda de interesse em atividades antes prazerosas, alterações no sono e apetite, e sentimentos de desesperança, é crucial para identificar a necessidade de intervenção precoce. A conscientização desempenha um papel vital na redução da ajuda, na redução do estigma associado às doenças mentais, encorajando as pessoas a buscar ajuda, sem medo de julgamento. Campanhas como Setembro Amarelo são essenciais para educar a população sobre a importância de estar atento aos sinais de depressão e oferecer apoio a quem precisa. Larissa Oliveira.
Veri, a depressão atinge 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais de idade, conforme o levantamento mais recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dessas, a faixa etária mais afetada é a dos idosos, entre 60 e 64 anos. Isso equivale a 13,2%. Entre 2013 e 2023, a incidência da doença aumentou 48% entre os idosos de 75 anos ou mais. Esse texto é do site terra.com.br.
Ok. Dr. Wellington está aí, né? Felizmente, para nos ajudar a compreender bem esse quadro, essa situação toda, né? Entender, ligar o alerta, né? Para que a gente ajude as pessoas que estão enfrentando. A gente já viu na enquete aqui, né, Larissa? Como é que tá agora?
50-50.
50-50. Ou seja...
Equilibradíssima.
Né? Equilíbrio total. Tá aí, ó. Para cada pessoa que, de repente, não está enfrentando, uma outra está, né? Uhum. A depressão. Então, precisamos conversar mesmo, Larissa.
Vamos lá então, Véry, porque como a gente acabou de falar, nossa enquete está 50-50, então é muita gente que já passou ou está passando pela depressão. 50%, né, de uma totalidade de votos é muita coisa, Véry.
É verdade.
Então vamos falar sobre o assunto. Um beijo aqui para a Josiane, que já entrou aqui na nossa live. Ela falou assim, vou ali comprar um pão, mas eu já tô voltando. A gente vai te esperar. A Gracineia também, boa noite, de Linhares, no Espírito Santo,
terra
Véry.
Terra boa, tô sempre lá em Linhares todo ano. Que posso, tô em Linhares.
Valdir Lopes também. Vera Lúcia, Deus abençoe a todos. E a Andrea Marques, ela vem e fala: oi, eu sou de Curitiba. Tive depressão e sofri muito preconceito, inclusive na minha família. Eu não estaria mais aqui se não fosse pela misericórdia de Deus.
Ok.
Vamos lá então, doutora Wélida Dancini, nossa psicóloga oficial aqui do Além dos Fatos, para ajudar a gente a entender melhor das coisas, Véry, e também ter o nosso momento de terapia da semana.
E é interessante ter a psicóloga assim no fim da semana, né?
É.
A gente já enfrentou de tudo na semana, então a gente precisa ter aquele momento com a psicóloga, né? Precisamos conversar com você, doutora Wélida.
Doutora, para quem está te conhecendo hoje, conhecendo a Rádio Novo Tempo, Além dos Fatos, se apresenta aí para o pessoal e as suas redes sociais também, para o pessoal te acompanhar.
Ok. Eu sou psicóloga clínica, trabalho só de forma online. Na realidade, tenho uma equipe de psicólogas que trabalham comigo para atender as tantas demandas de pessoas que procuram por ajuda profissional. E tenho um trabalho também bem intenso nas redes sociais, com a temática de ansiedade, e vocês podem me encontrar no Instagram, no YouTube, no Facebook, no @DRA, de doutora Wélida Dancini. E com certeza serão muito bem-vindos, será um prazer ter vocês lá comigo nas minhas redes sociais também.
Bem, muito bem, opa, que gentileza nossa, né, cada um deixando o outro falar.
Eu olhando pro Véry, o Véry olhando pra mim.
Assim a gente deixa o nosso diretor de imagens.
Confuso. Assim,
driblamos ele, um abraço, Christian, obrigado aí pelo trabalho também, viu, amigo? Bom, vamos lá, Larissa.
Então vamos começar.
Aproveitar bem esses.
Vamos pra primeira pergunta. Corre aqui pro nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. A gente quer ler seu nome, quer saber de onde que você está acompanhando Além dos Fatos, o que já aconteceu com você também. Traz aqui seu comentário, sua participação, que vai ser bem bacana ter você aqui pertinho.
É uma curiosidade, uma particularidade sobre o assunto de hoje, que as perguntas são todas de milhão, não é? Não tem pergunta barata não, viu? Tudo cara, doutora. Vamos lá.
Doutora, explica pra gente primeiro, vamos começar do começo, né, Véry?
Isso, das origens.
A gente brinca. Vamos
Gênese da coisa.
No Éden. Doutora, vamos entender então a diferença entre ansiedade e depressão. Porque a gente quer saber também qual que é o limite de uma pra outra. Como que eu posso olhar e falar, nossa, agora eu sei que eu tô com depressão. Ou, calma, isso ainda não é uma depressão, mas vamos cuidar porque pode se tornar uma. Explica pra gente.
A ansiedade e a depressão são patologias diferentes, psicopatologias diferentes, distintas, mas é muito frequente as duas andarem juntas, muito comum pessoas que tenham as duas psicopatologias. A ansiedade, ela é mais marcada por uma agitação, por uma inquietação, por uma mente com pensamentos bastante acelerados. E uma questão muito central na ansiedade é o medo. Então, a ansiedade, ela tem esse elemento medo muito marcado. Medo de algo que possa estar por acontecer. Eu sempre falo que o pensamento da ansiedade é o pensamento e se. E se eu não conseguir casar? E se eu sair e for atropelada? E se eu me der mal na prova? E se eu não conseguir a vaga de emprego? E se sair um resultado ruim no meu exame? Então, é sempre de algo que está por acontecer e começa geralmente com esse e se, e vem um desdobramento nesse pensamento da ansiedade negativo, pessimista, derrotista e catastrofizado. A depressão, ela, se a ansiedade tem uma ativação comportamental, ou seja, a pessoa ela fica muito inquieta, muito estado de alerta, a depressão já tem o oposto, é uma apatia, uma falta de ânimo, uma baixa de energia também para fazer as coisas que precisam fazer, se desconecta de coisas que antes eram agradáveis para ela fazer, agora ela passa a não ter mais interesse, mais ânimo de fazer coisas que antes eram muito prazerosas para ela fazer. Então, são pontos distintivos entre uma e outra. Quando uma ansiedade, ela se transforma numa depressão? Quando a pessoa, ela começa a ficar muito cansada de estar lidando com o transtorno de ansiedade e ela começa a entrar num processo de desesperança, que é uma sensação de que não tem solução para o caso dela e que ela vai ficar para sempre daquele jeito. E aí vem, para que continuar? Aí ela vai ficando com o humor mais deprimido e vai passando uma marcação maior para esse processo depressivo.
Olha que interessante, né? Quantos detalhes importantes. A propósito, o nosso programa, eu estou sempre atento aos detalhes do programa de hoje. O nosso programa de hoje também ele passa limpo, pelo que eu observei, né, na produção, situações que a gente já discutiu, né, a gente já conversou aqui, mas que são urgentes, né, da gente recapitular, da gente trazer de volta para você. Então é um apanhado de situações que envolvem a importância desse grito aí, desse setembro amarelo, né, porque a consequência, se não cuidarmos, se não nos alertarmos, as consequências podem ser trágicas e tardias, né? Por isso nós estamos aqui batendo na tecla, né, tocando no assunto outra vez, trazendo a especialista para nos ajudar estando atentos a nós mesmos e também às pessoas que estão próximas de nós. É por isso que a Larissa Oliveira e a doutora Wélida Dancini se dedicam a esse tema e nas quintas-feiras a gente conversa sempre sobre saúde mental, que é muito importante. Nosso Brasil, a gente já sabe, é uma liderança que a gente nunca quis, né, e não quer que ninguém tenha, por sinal, mas infelizmente temos, no caso da ansiedade e entre os líderes no assunto depressão. Então vamos continuar, Larissa.
Muito bem, Véry, bem lembrado. Nossa enquete mudou um pouco agora. A maioria está dizendo que já passou ou que está passando pela depressão, 54%. Eu falei que eu queria ler teu nome, trazer você para nossa conversa, então corre aqui, youtube.com/novotempo rádio. Se você quiser trazer a sua participação em relação ao momento que você passou pela depressão, ou ao momento que você está enfrentando agora, mas não quer dar o seu nome aqui no nosso canal do YouTube, não tem problema. 012981510081. Fala assim, olha, não quero que meu nome apareça, mas eu queria perguntar isso para a doutora, queria comentar isso que aconteceu comigo, e a gente traz a sua participação também.
E olhando aqui que o sim tá na frente, né?
Tá na frente, Véry. Tá na frente, 54%. Um abraço também aqui, olha, para o Jorge Rogério, que está acompanhando a gente. Boa tarde, Além dos Fatos. Olá, Lala, doutora Velha, da Velha. Ele mesmo, olha, ele falou, bênção das quintas para abençoar ainda mais o programa. E foram anos de depressão. Uau. Andrezinho de Sarandi também está passando por aqui. Thaís Brito. Raimundo Oliveira, Véry, passando aqui. De Peritoró, no Maranhão.
De onde?
Peritoró.
Lá também tem Oliveira?
Tem Oliveira por lá também.
Todo lugar, então.
Luciano Oliveira também, de São Paulo, capital. Sandra Mota. A Thaís Brito, ela comenta aqui, doutora, estou passando por depressão, mas graças a Deus já estou me tratando e melhorando um pouquinho a cada dia. Beijos para todos. Doutora, queria saber, porque essa pergunta, inclusive, do Valdir, quer ver o que ele pergunta? Uma pessoa que passa o dia todo dormindo é sinal de depressão? E aí eu complemento a pergunta dele, Véry. Porque eu queria saber se uma pessoa pode ter depressão, doutora, mesmo sem estar apresentando aqueles, aqueles sinais que o pessoal espera ver em alguém que tá com depressão, Veri. Sim, sim. Como passar o dia todo deitado, aquele cansaço, aquela tristeza que é nítida na pessoa. E aí, doutora?
E outra coisa interessante, às vezes você foca em dormir muito, mas de repente dormir pouco, né? Efeitos no sono. Pode ser a um extremo ou a outro, por exemplo? E outras tantas perguntas, doutora.
Isso. Veja só, esse sinal de dormir muito, muito frequentemente as pessoas associam a um processo depressivo. Mas a gente não pode diagnosticar como sendo uma depressão, porque é preciso ser feita uma investigação, avaliar o que de fato está acontecendo com essa pessoa.
Verdade.
Não é normal que a pessoa passe o dia todo em sonolência ou dormindo. Mas a gente, para fazer um diagnóstico, a gente precisa ter um olhar amplo para que a gente possa, de fato, encontrar as questões. Pode ser uma baixa de alguma vitamina que essa pessoa está tendo. Então, precisa ter esse olhar. Inclusive, muitas vezes, a gente não se atenta para questões de vitamina B12, vitamina C, investigação da tireoide. E isso pode mascarar sintomas de ansiedade, de depressão e, de repente, a gente achar que é uma coisa quando, na realidade, é outra. Então, é muito importante estar sempre fazendo os exames médicos para ver como é que são as suas taxas hormonais de vitaminas e investigando a sua B12 também. Agora, uma questão, assim, existem, às vezes a gente fica naquela a gente fica buscando que a pessoa ela tenha aqueles sintomas tradicionais que a gente já conhece sobre depressão, mas existem depressões que elas podem mascarar os sintomas. Então é muito importante a gente estar atento, porque às vezes a gente só vai parar para pensar em um processo depressivo se a pessoa estiver trazendo os sintomas clássicos. Uhum. Mas existem alguns sintomas que são menos comuns na depressão, como, por exemplo, irritabilidade e raiva, a anedonia, que é a perda do interesse ou do prazer por atividades que antes a pessoa tinha muito interesse e prazer de estar fazendo. Problemas cognitivos, comportamentos de risco, a pessoa que ela está direto se envolvendo em comportamentos perigosos ou impulsivos, como, por exemplo, abuso de substâncias tóxicas, direção imprudente, isso pode ser um sintoma também.
Olha aí.
Aumento ou perda de apetite, o problema de sono também pode ser um indicativo. Isolamento social, sentimento de culpa, falta de motivação e mudanças no comportamento. Então, existe a depressão mascarada e a gente precisa estar atento. Por isso, é muito importante a gente buscar um profissional para fazer um diagnóstico e não ficar tentando fazer diagnóstico via Dr. Google, uhum, porque é muito mais amplo você fazer um diagnóstico e saber exatamente o que está acontecendo com a pessoa do que pegar uma lista de características que o Google apresenta e tentar, então, encontrar o que você tem ou não.
Ok. Tem uma participação aqui, acho que ainda dá tempo de colocar. Alguém disse, olha, eu tenho hoje 50 anos e desde quando eu tinha 30, tenho a depressão. Sofro muito e gostaria de saber o porquê que nesse período de setembro é difícil. A gente tem uma recaída drástica, ela pergunta aqui. Já tentei suicídio, né? Penso muito em tirar minha vida. Não tomo remédio sintético, mas tomo remédios naturais que me ajudam. E tenho ansiedade. Fico arrumando as coisas e se mexem, fico muito ruim. Não gosto. Se me tocam, quase morro de desespero. E se eu esbarro em algo, tenho que voltar e bater no mesmo lugar. É bem complicado. Doutora, um caso aqui, em relação ao que ela disse, né, desse período, no caso, é o caso dela específico? Tem alguma coisa a ver, a época do ano? Como é que é isso?
Então, existe a depressão sazonal. Que determinados períodos, determinadas épocas, tem maior predisposição à questão depressiva. Todo mundo vai ter isso? Não, são casos e casos. Então, certo. Tem pessoas que têm depressão sazonal, que é em determinada época do ano aparece e outras épocas não. Agora, olha só, ela falou aí sobre tratamento, sobre medicação sintética, isso. Medicação natural, uhum. Sobre pensamentos de morte e morrer. Então, veja, a gente tem que entender que os problemas emocionais, eles precisam de tratamento. O antidepressivo não vai curar a depressão, nem o ansiolítico vai curar a ansiedade. Mas eles, em casos de bastante sintomas, como por exemplo o que ela tem colocado, é muito importante a utilização da medicação, porque a medicação ela vai conter os sintomas enquanto a pessoa precisa fazer o tratamento adequado que vai lidar com as causas da depressão. Então, se você fica só tomando medicação e não faz uma psicoterapia para entender quais são os gatilhos que estão aí ativando a sua depressão, para lidar com a causa e ressignificar muitas feridas emocionais que provavelmente a pessoa esteja carregando, ela vai ficar por muitos anos apenas no uso da medicação sem resolver de fato a situação. E aí, veja, a medicação sintética, né, a medicação de farmácia, como se diz popularmente, muita gente tem vários preconceitos em relação à medicação. Só que em muitos casos é necessário, e quando a pessoa ela precisa de medicação, a medicação é uma bênção na vida de quem está precisando. Uhum. Então, é muito importante quebrar esses preconceitos que a gente carrega. No caso de pessoa que tem pensamentos de morte, ou que de vez em quando planeja inclusive a morte, ou que vem apenas aqueles pensamentos, ai, seria muito bom se eu não estivesse mais aqui, não faz sentido eu continuar vivendo carregando esse sofrimento. Isso é pensamento de morte, e a gente precisa estar muito atento em relação a isso. E se você carrega esse tipo de pensamento, você precisa buscar com urgência um profissional, um médico, um psiquiatra, e precisa de medicação para antes de ontem, não é nem para ontem. Porque a gente não pode vacilar, porque eu falo que a depressão ela é oportunista. O objetivo final da depressão é levar a pessoa ao suicídio. Então, a gente não pode brincar. Começou a ter pensamentos suicidas, procura imediatamente ajuda médica e comece imediatamente o uso de medicação sintética, sim.
Ok.
Time perfeito, inclusive.
Exatamente. Olha, neste mês, se prepara aí, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse material, Mente Feliz, que para um Setembro Amarelo é perfeito, né, Larissa?
É, com certeza, Veri. Fala sobre ansiedade, inclusive, e também sobre depressão, que bem lembrado que a doutora, o Veri já mencionou também, isso não é frescura, né? Como o nosso guia de estudo vem aqui mencionando. É uma coisa muito séria, é uma coisa que precisa, sim, ser conversado. Lembrando também que psicólogo não é pra maluco, como muita gente acha,
exatamente,
né? Psicólogo é um profissional, assim como a gente sempre falou várias vezes aqui no Além dos Fatos, Cristo, né, Deus, ele capacitou algumas pessoas também para ajudarem os outros aqui, né, enquanto
tanto
tivermos...
Tanto psicólogo quanto psiquiatra.
Então, né? São pessoas capacitadas que estão aí para ajudar também.
A gente volta daqui a pouco para
isso, aproveita
falar mais com ela.
Aí, manda mensagem aqui pra gente para pedir o seu guia de estudo, que é de graça. A gente já volta.
Isso mesmo.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira e, claro, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Estamos juntos em parceria neste programa, né? Neste último programa da semana. A gente fica sempre pensando, mas felizes pela oportunidade que temos de conversar com você, né? E hoje, especialmente trazer um assunto que é tão importante, né? Tão urgente e pontual. Eu diria que gritante a necessidade que percebemos, inclusive nas participações que chegam, né, das pessoas anônimas que deixam seu recado, pedem ajuda, clamam, gritam aqui no nosso WhatsApp, quando o assunto é Setembro Amarelo. Cara, Larissa.
É verdade, Vera. E antes do intervalo, mencionamos sobre a revista Mente Feliz, aqui que o Dr. César Vasconcelos escreveu, e é um presente completamente gratuito para você aí que quer receber na sua casa. Só mandar um eu quero pra gente aqui no nosso site, no nosso WhatsApp, 012981510081. Hoje estamos falando sobre depressão, se tem cura, se não tem cura, né, Veri?
Uhum.
E a revista trata justamente sobre esse assunto em um dos seus capítulos também.
Os destaques da revista, inclusive de capa, né, já vem com ansiedade. Isso. E depressão ali nas duas pontas, né? E, exatamente na ordem, porque ansiedade primeiro, que é liderança, como eu já disse aqui, e depois depressão, que também bate recordes no Brasil, infelizmente.
É verdade, velho. O capítulo 2, inclusive, fala por que estou tão triste assim, e aí entra nesse assunto em questão. E o primeiro capítulo, como o Véry bem mencionou, já fala sobre ansiedade. Então não espere para depois, não espere o programa acabar, vai esquecer, manda agora. 012981510081. É um presente, você não tem que se preocupar com custo nenhum, que a gente vai levar, vai entregar, né, por meio do correio na sua casa. 012981510081.
Que bênção, né? Algo tão, tão importante, tão, tão sério, né? Um conteúdo tão valioso, e você não vai arcar com absolutamente nada. É a Escola Bíblica da Novo Tempo em Ação, ajudando sempre, né? Mente Feliz é uma excelente pedida.
Vamos lá, Veri. Chegaram algumas participações por aqui,
uhum,
né? Inclusive, chegou uma que a gente achou muito importante trazer aqui para a doutora Wélida através do nosso WhatsApp, não é?
Verdade. Nós temos algumas participações, né? O pessoal clamando aqui, deixando o seu recadinho com a gente. Está aqui, ó. Boa tarde a todos. Espera aí, deixa eu recuperar aqui a minha tela, que ela se perdeu por uns instantes, mas já vai voltar. Ok, voltando em 3, 2... voltou. Vamos lá, nem precisei ficar ansioso. Boa tarde a todos. Fui diagnosticada com depressão. Eu vivo tudo que a doutora descreveu. Eu era muito ativa. Minha casa era bem limpinha. Arrumava, deixava tudo limpinho, em ordem. Agora eu não tenho disposição nem para sair da cama. Eu queria que a doutora me explicasse. Minha filha... Tem mais, hein? Não parou por aí não, doutora Wélida. Minha filha tem 13 anos. Ela chegou ao ponto de tomar... comprimidos, porque não deixei ela namorar, né? Então ela atentou certamente contra a própria vida, né? Passei por momentos difíceis com ela. Agora tem crise de vergonha e nervoso em falar em público. Ontem chegou com os braços machucados, se arranhou toda na hora da prova, na escola. Tem crise de choro na hora de apresentar um trabalho de aula ou cantar na igreja, né? Aí ela pergunta que ela pode estar com depressão ou isso é ansiedade? A pessoa que evidentemente não se identificou.
Pode ser as duas coisas, ou uma ou outra. Precisa fazer uma avaliação mais profunda, né? Fazer um acompanhamento de perto. A minha indicação é que você procure um psicólogo com urgência, para fazer uma avaliação da questão, da condição emocional da sua filha. Ela pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode estar passando por um processo de automutilação, isso também é bastante sério, a gente precisa olhar para isso, e pode estar tendo pensamentos de morte também. Então, a gente não sabe o que de fato está acontecendo, por isso a necessidade de levar para um profissional, para um psicólogo. E lembre-se, um psicólogo não é terapeuta de outras coisas, é um psicólogo, é um profissional para fazer essa avaliação, para ter um parecer, um diagnóstico preciso do que está acontecendo e uma indicação adequada de qual procedimento terapêutico vai ser conduzido com ela.
Ok, obrigado, doutora.
Vamos lá, Veri. Tem mais participação chegando por aqui. Ricardo Amaral manda um abraço aqui pra gente. Um abraço também pra Simões Filho, na Bahia, cidade dele. Sandra Mota também tá falando, olha, eu já passei por depressão, é horrível, sofri um golpe da minha família. E se não fosse por Deus e um amigo meu, neuropsiquiatra, eu não sei o que seria de mim. Maria Odete também fala que ela é uma pessoa depressiva, que o sono dela é horrível, durante a noite acorda várias vezes.
Larissa Aldeir diz que está deitado, né? Está deitado nesse momento, mas não está triste não. Eu entendo, é o descanso do guerreiro, né? Nosso Aldeir guerreiro.
Por outros motivos.
Exatamente, guerreiro aí, está na lida, né? Faz tempo, agora está descansando um pouquinho, merece.
Um abraço também para o André Alves, ele é lá de Maringá, no Paraná. Ele fala, privilégio participar da programação. Deus esteja com os ouvintes dessa programação também. Obrigado, Veríssimo. Obrigado, Larissa. Obrigado também, Dr. Welly, da Rádio Novo Tempo. É bênção de Deus em nossas vidas.
Tem uma participação aqui que eu também não vou... Aliás, todas essas aqui vão como anônimas, né?
Ok.
Então, a pessoa disse o seguinte, Larissa, presta atenção, hein?
Uhum.
Não sei se você que vai responder ou se vai precisar acionar a instância maior que a doutora Welly, viu? Eu não tenho paciência suficiente para aguentar a pressão dos meus fiscais de trabalho.
Ih.
E a minha mente não aguenta. Fico agoniada e fico com vontade de chorar. A pergunta é, isso é ansiedade?
Eu acho que é ansiedade. É ansiedade, doutora.
Vamos pra instância maior, então.
Vamos.
Possivelmente seja. A gente não consegue diagnosticar com poucos sintomas, sem conhecer a história de vida. Mas isso tem um cheirinho de ansiedade. Então, tem que investigar mais a fundo.
Doutora, a Catiele, ela mandou aqui no nosso canal do YouTube o seguinte. Falou sobre a questão do casamento dela, que tá chegando, e que ela tá sentindo muito medo, muita ansiedade. Tem uma outra questão que eu quero trazer, mas eu acho que seria bacana a gente dar uma resposta pra ela também. O que fazer em frente a este medo, a essa ansiedade que ela tá sentindo? Porque o casamento dela tá chegando. Então, será que isso é uma coisa já enraizada ou é frente a um evento que está chegando e por isso ela está tendo essa ansiedade?
Então, ansiedade é uma emoção e nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade, ela é patológica. É normal e esperado que a gente sinta ansiedade às vésperas do casamento. O problema é se eu estivesse sentindo tristeza, por exemplo, né? Daí a gente teria preocupação. Agora, se você percebe que essa ansiedade, esse medo, de repente, que você tem sentido, essa ansiedade, ela está muito acima do que deveria estar acontecendo naturalmente, você precisa revisitar quais são os pensamentos que você está tendo, que está gerando isso. Quais são as preocupações? E analisar esses pensamentos, que eles devem estar extremados, catastrofizados, e trazer ele para um ponto de equilíbrio. Agora, que você vai sentir ansiedade às vésperas do casamento, é normal. Então, curta essa ansiedade, esse momento, que vai ser único, um momento especial. Busque ver as coisas boas que você está vivendo nesse momento, que em momento algum mais na sua vida vai acontecer. Escolher o vestido de noiva, escolher a decoração da igreja, escolher o bolo, convidar os padrinhos, entregar convites, enfim, organizar a casa. Tudo isso gera ansiedade, gera preocupação, mas é uma situação muito agradável também. Então, é focar mais nos aspectos positivos e trazer isso para encher a sua mente e o seu coração de quantas coisas boas estão acontecendo e que nunca mais você vai voltar a viver essas situações aí que das vésperas do casamento. E parabéns por isso.
Verdade.
Doutora, agora tem outra participação também no YouTube. É a Daniele. Eu nunca tive ansiedade, só que depois que o meu marido morreu, começou a aparecer isso depois de 4 anos. Passei 2 semanas de cama, é muito ruim, eu oro para Deus para que eu consiga ficar bem. E eu queria te perguntar, essa questão da depressão aparecer tão depois assim, sabe? Depois de 4 anos que ela começou a sentir os sintomas da depressão, ficar de cama, tem podemos dizer assim, Veri, como se fosse uma régua, um padrão em relação à depressão, porque a gente imagina que o marido morre, ou um parente morre, e a depressão já vem em seguida, né, Veri? Mas no caso da Daniele, foi depois de 4 anos. Tem uma regra em relação a isso?
Não, não tem uma regra, porque depende muito de como a pessoa está enfrentando toda essa situação. Então, aí a gente precisaria de mais informações para poder encontrar algumas respostas, mas, por exemplo, ela pode ter passado esse período todo numa fase assim, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta disso, agora eu estou sozinha, eu tenho que dar conta dos filhos, se tiver filhos, eu preciso manter a casa. Então, ela passou esse período todo nesse estado de, digamos, de alerta, porque eu preciso dar conta de tudo agora, meus filhos não, eu preciso sustentar os filhos, tanto materialmente quanto emocionalmente. E aí chega um momento, então, que o emocional se abate, porque ela não viveu esse luto, porque ela teve que ser forte. E aí chega um momento que a gente não dá conta mais de ser forte e pode vir, então, esse movimento depressivo. Então, essa é uma possibilidade. A gente teria que ter mais informações aí para ser mais assertivo, de fato, o que está acontecendo.
Ok, muitas participações, doutora, chegando. Esse assunto realmente desperta a curiosidade de muitos, né? E outros estão vivendo, estão gritando, estão clamando aqui. Temos mais uma. Oi, boa tarde. Eu tenho muito de vez em quando, ela colocou, esses pensamentos. Não sei muito lidar com isso quando acontece. Sim, ela está falando dos pensamentos, né? Esses pensamentos que vêm à mente, né? Causados pela depressão. E ela não sabe como lidar com esses pensamentos quando acontece. O que a doutora diria para ela?
Eu não ficou muito claro que tipo de pensamentos. É pensamento de morte?
Provavelmente, a pergunta dela veio depois que a gente falou sobre essa questão aí, né, dos pensamentos que vêm, tipo a moça lá que tinha dificuldades, que sofria e tal, né? Aí a doutora falou, né, desses pensamentos que acometem a mente, pensamentos de morte, inclusive. Aí ela quer saber como lidar com esses pensamentos, tá? Pedindo socorro, né?
Pensamentos de morte, a gente não lida com eles, a gente busca médico e medicação imediatamente. Yes. Tá, primeiro passo, tô tendo pensamento de morte, o que que eu faço de imediato? Médico, psiquiatra, entra com medicação e depois você vai para terapia. Precisa ir para terapia, mas você precisa de medicação, porque é uma urgência. Então, você precisa lidar com isso mais rápido, porque a gente não pode correr o risco de que a sua vida se perca. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. Agora, se são pensamentos de desesperança, pensamentos de tristeza, pensamentos mais nesse campo depressivo, então a gente precisa olhar para esses pensamentos, que muitas vezes a gente quer fugir deles, mas fugir do pensamento negativo, da tristeza, da desesperança, isso não resolve. Muito pelo contrário, a gente se aprofunda ainda mais nessa tristeza. Então, a gente tem que olhar para esse pensamento e tentar entender de onde está vindo isso, o porquê disso, que situação está disparando essas questões. E a depressão, ela vai levar a pessoa que não está em tratamento a um processo de desesperança, que é o pensamento de que não vale a pena continuar buscando soluções, que não vale a pena continuar fazendo nenhum tipo de tratamento, que não vale a pena nem continuar vivendo. Então, a gente precisa trabalhar esses pensamentos, enfrentar eles e perceber e buscar quais são as razões de fato que a gente tem para continuar vivendo. Porque esse pensamento, não vale a pena continuar com tanto sofrimento, é um pensamento lógico, mas não é um pensamento verdadeiro. Porque não existe apenas a alternativa de continuar vivendo em sofrimento. Existem maneiras a gente tratar e se não se libertar totalmente da depressão, a gente consegue diminuir significativamente, levar o paciente num quadro de estabilização em que ele possa viver feliz, em que ele possa viver estável e retomar a sua vida. Então, você não precisa morrer para se libertar do sofrimento. Você pode continuar vivo e retomar a sua vida e voltar a ser feliz e se tratar para ter estabilidade emocional e voltar a viver de forma significativa, feliz e em plenitude.
Muito bem, Larissa.
Pois é, Veri. E chegou uma participação questionando em relação a pessoas de baixa renda, por exemplo, Veri.
Sim, vem lá do meu estado, do Espírito Santo. Doutor, é o seguinte, diz assim, ó, o tema é muito importante, parabéns a todos, boa tarde. Apesar de se falar muito sobre depressão, afirmando que é a doença do século, na verdade, poucas pessoas têm condições de procurar um profissional devido aos valores de um acompanhamento. Quem tem condições, ok, né? Deve fazer imediatamente. E quem não tem, como é que age, doutor? É o meu amigo Fábio de Jacaraípe, Serra, Espírito Santo, terra boníssima aí, Jacaraípe. Um abraço.
Essa é uma situação bem desafiadora mesmo, mas a gente tem alguns mecanismos para que a gente busque e encontre alternativas. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza profissionais da psicologia, então a gente vai buscar, aí as pessoas se queixam que muitas vezes entra na fila de espera, e quem está sofrendo precisa de ajuda imediata, então é uma limitação, mas existe essa alternativa. Outra alternativa, se você mora num local em que tem universidades ou faculdades com cursos de psicologia, toda faculdade com curso de psicologia é obrigatório ter uma clínica escola, em que os alunos fazem estágio, e o estágio deles é atendendo gratuitamente a comunidade. Então, procure faculdades para fazer acompanhamento. Outra possibilidade, existem muitas ONGs, muitas igrejas que oferecem gratuitamente o tratamento psicológico também. E também você pode procurar psicólogos, que a grande maioria dos psicólogos tem uma quantidade de vagas a preço social e alguns até trabalham, em casos excepcionais, de forma gratuita. A gente tem uma orientação, até pelo conselho, de não trabalhar de forma gratuita, porque, infelizmente, as pessoas têm mais dificuldade de se engajar no tratamento psicoterápico quando é gratuito. Então, ainda que seja um valor bem simbólico, é importante que o psicólogo cobre algo do paciente, até para que ele se engaje mais no tratamento. Mas a grande maioria dos psicólogos tem vagas de preço social para atender as pessoas que têm mais dificuldades financeiras de buscar uma ajuda profissional. Então, existe solução, sim, a gente precisa procurar aí, mas com certeza é possível encontrar pessoas, profissionais que possam atender a quem está buscando ajuda.
Ah, muito bom. Larissa, por fim, alguém falou aqui, boa tarde, doutora, trato a depressão há 13 anos, com medicação e terapia, mas nas crises me sinto tão mal que chego a questionar a minha fé. Isso faz sentido? Eu penso a todo tempo que eu não gostaria de estar aqui. Entra a questão da fé, Larissa. Agora.
Nossa, que forte. Doutora, uma pessoa... E essa pergunta é clássica, né, Veri? Exato, porque não vai ser a primeira vez que vão escutar alguém falando isso, né? Que você tá desse jeito porque é falta de Deus, é falta de Bíblia, falta de igreja. Uhum. Fala aí pra gente um pouquinho, doutora, baseado no que essa nossa ouvinte mandou.
Pode gastar esses 4 minutos, doutora, à vontade.
Na realidade não tem nada a ver. Problema emocional não é decorrente de problema espiritual. A gente tem que distinguir isso. A gente tem a dimensão física, emocional e espiritual. Então, você tem depressão não é porque você está fraco na fé. É porque a sua mente está adoecida, como poderia ser o seu corpo. Agora, acontece como o caso aí dessa ouvinte, que embora ela tenha a vida, a prática religiosa dela consistente, nas crises depressivas ela questionar a fé, isso acontece tanto na depressão quanto na ansiedade, isso pode acontecer, porque nesses transtornos emocionais acontece o fenômeno da distorção de pensamentos. É como se a doença mandasse pensamentos errados para a sua mente. Eu falo que a nossa mente mente para a gente. Então, a gente pode duvidar da fé por conta do pensamento depressivo que envia esses erros de pensamento. Mas eu falo, é o pensamento da depressão ou o pensamento da ansiedade, não é o seu pensamento. Por isso que quando você volta à estabilidade, você fala assim, nossa, não tem nada a ver isso, eu realmente tenho convicção das minhas crenças religiosas.
Legal. É bom ouvir essas palavras aí da nossa querida especialista. Larissa, algo ainda a acrescentar?
Doutora, agora eu queria que a senhora falasse... Senhora, não, você.
Obrigada.
Agora, assim, no, um minuto e meio, na verdade, né? É, do que o pessoal que está acompanhando, que vai acompanhar você nas suas redes sociais, pode encontrar no seu perfil também? Porque, como eu já falei aqui, Veri, muitos dos temas que eu já trouxe para Além dos Fatos foram temas que eu vi a doutora Wélida Dancini tratando no perfil dela do Instagram. Legal. Então, para o pessoal que quer começar a te acompanhar também por lá nas suas redes sociais, o que eles podem encontrar lá?
Então, lá vocês vão encontrar temas sobre ansiedade, sobre o medo que está associado à ansiedade, sobre pensamentos que são distorcidos e como que a gente pode fazer para manter uma mente saudável, para que a gente se recupere dos adoecimentos mentais e que a gente recupere os anos que a doença mental roubou da gente. E se você não sofre de nenhum transtorno emocional, também está convidado, porque lá você também vai aprender a como manter a sua mente saudável, vivendo a plenitude que Jesus nos oferece. Jesus diz que veio para que a gente tenha vida em abundância. E para que a gente tenha essa vida em abundância, além de nos relacionarmos com Jesus, a gente também precisa cuidar da nossa mente para que ela seja uma mente saudável e a gente possa, então, viver de forma plena, cumprindo o propósito e o desejo de Deus para a nossa vida.
Bênção. Ok, chegamos sim ao final do programa de hoje. Ah, também gostei muito, não é? Muito útil. A sua participação também foi fenomenal, ouvinte, sensacional, Larissa.
Verdade, Veri. Um abraço aqui para o pessoal que acompanha a gente também, a Rebeca Alves, Daniel Froza também acompanhando pelo YouTube. E a gente te espera segunda-feira.
Exato.
Aliás, acabou a nossa semana.
Falei do ouvinte, mas o espectador de tela também, né, que acompanha a gente com as imagens. Um abraço, muito obrigado. Doutora Wélida, obrigado. Oi. Outra vez.
Privilégio é meu, sempre muito bom estar aqui com vocês. Contem comigo sempre.
Ah, benção.
Josiel Matos e as 10 mais. Até semana que vem.
Até lá.